Eu pedi aos ilustres participantes que fizessem o favor de tomar os seus lugares, uma vez que vamos retomar os trabalhos dentro do calendário, que é às 15h45, que já passaram. Ora bem, como repararam... Não repararam. Ilustres participantes. Magníficos participantes. Agora deu resultado. Como repararam, este intervalo serviu para continuarem a trocar impressões sobre o que se passou durante a parte da manhã e durante o início da tarde. Agora vamos dar lugar à segunda parte da tarde e a seguir às intervenções que ouviram por parte da bastonária da Ordem dos Advogados, a Sra. Doutora Helena Fraga, e por parte do Ilustre Procurador da República, Dr. Rui do Carmo. Vamos agora ouvir mais dois oradores, concretamente o Dr. Fernando Prata Andrade, que é juiz de Direito, que é membro da Direção Nacional da ASJP, e também o Dr. José Manuel Quaresma, juiz de Direito do Tribunal de Execução de Penas de Coimbra. Portanto, temos uma associação sindical e temos um juiz nessa qualidade mesmo do Tribunal de Execução de Penas, que já foi falado hoje de manhã. Vou dar, portanto, a palavra em primeiro lugar ao Dr. Fernando Prata Andrade. O microfone é todo seu.
Muito boa tarde. Quero começar por agradecer o convite da Cruz Vermelha Portuguesa pela organização meritória que está a realizar. E nesta fase gostaria de começar por dizer o seguinte. Até aqui temos falado principalmente de medidas alternativas à pena de prisão. E eu e o meu colega, o Dr. Quaresma, que irá a seguir fazer a sua apresentação, vamos nos centrar mais naquilo que também é o nosso trabalho diário, que tem a ver com a execução da pena de prisão. E, durante a execução da pena de prisão, também há alternativas, já não alternativas à pena de prisão, mas, durante a execução, alternativas para que este período de reclusão seja o mais profícuo possível e que, de algum modo, consiga que o recluso prossiga os princípios que estão inerentes ao nosso Código de Execução de Penas. Farei uma exposição, no fundo, falando das modalidades de execução da pena de prisão, breves, e que têm a ver quase com uma enunciação. Depois falarei alguma coisa sobre os princípios subjacentes ao tratamento penitenciário, os princípios que estão no Código de Execução de Penas e que, já centrando-me na pena de prisão, tem a ver com a forma como o tratamento penitenciário deve ser realizado. E, por fim, gostaria de fazer aqui apelo um bocadinho à minha experiência e explicar em que medida é que estes princípios conseguem ser implementados de acordo com os programas que, em termos de tratamento penitenciário, existe e, portanto, permitir que, de facto, estes princípios tenham uma efetiva concretização em termos de ressocialização dos reclusos. Também, o que também poderia estar subjacente à comunicação que eu vou fazer tem a ver com as finalidades de execução da pena de prisão. E as finalidades são, na minha perspectiva, quatro fundamentais, que têm a ver com punir, proteger, ressocializar e integrar. E, de facto, toda a minha exposição tem como objetivo elucidar de que modo é que os princípios que estão plasmados no Código se consubstanciam em termos de execução da pena de prisão nestas finalidades que são as finalidades que estão subjacentes às disposições legais e subjacentes ao espírito do Código de Execução de Penas. Uma nota também para falar sobre a minha experiência pessoal, também penso que é isso, também sou juiz de execução de penas, assim como o meu colega, o Dr. Quaresma, juiz de execução de penas em Coimbra. Também uma palavra para falar, também uma palavra, acho, de alguma forma de esperança, porque acho que o tratamento penitenciário, designadamente os serviços de reinserção social e os serviços de educação, portanto, que operam no interior do estabelecimento prisional, da minha experiência, fazem um trabalho muito meritório e, de facto, lutam com poucos meios e com poucos recursos, mas conseguem, dentro do quadro legal, fazer um trabalho especialmente meritório. Penso que os estabelecimentos prisionais são espaços inevitáveis, também vou falar sobre isso, podiam ser melhorados, necessariamente melhorados, devia haver mais meios, mas de facto os meios que estão e se funcionam, e eu acho que funcionam, tem muito a ver com a componente humana das pessoas que lá trabalham e, portanto, eu acho que, de facto, uma palavra sobre isso também é importante salientar. Começaria, então, por fazer uma enumeração quase que tem a ver com os regimes de execução da pena de prisão. Portanto, esta presente comunicação visa objetivos simples, dar a conhecer as modalidades de execução da pena de prisão, perceber os princípios subjacentes ao tratamento penitenciário de reclusos com antecedentes de toxicodependência, por último, enunciar os programas específicos destinados a esta população prisional, tendo como lastro precisamente o conjunto de princípios que iremos enunciar, mas também a compatibilidade com os diferentes regimes de execução da pena de prisão. Os regimes de execução da pena de prisão têm em conta a avaliação do recluso e a sua evolução ao longo da execução, privilegiando-se o que mais favoreça a reinserção social, salvaguardando-se os riscos para o recluso e para a comunidade e as necessidades de ordem e segurança, conforme o artigo 12, número 1, do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. Compreendem, portanto, fazendo aqui uma enunciação muito breve, compreendem o regime comum que decorre em estabelecimento ou unidade de segurança alta e caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades em espaço de vida em comum no interior do estabelecimento ou unidade prisional e de contactos com o exterior permitidos nos termos da lei. Depois temos o regime aberto, que decorre em estabelecimento ou unidade prisional de segurança média e favorece os contactos com o exterior e a aproximação à comunidade, admitindo duas modalidades. O regime aberto no interior, que se caracteriza pelo desenvolvimento de atividades no perímetro do estabelecimento prisional ou em mediações, com vigilância acentuada. E o regime aberto no exterior, que se caracteriza pelo desenvolvimento de atividades de ensino, formação profissional, trabalho ou programas em meio livre, sem vigilância direta. Depois temos o regime de segurança para reclusos com necessidades especiais e que, de facto, tem um âmbito muito mais contentor, dadas as características desses reclusos, que decorrem estabelecimento da unidade prisional de segurança especial e limita a vida em comum e os contactos com o exterior, admitindo a realização de atividades compatíveis com as particularidades e necessidades de manutenção de ordem e de segurança de bens jurídicos pessoais e patrimoniais. Eu faço aqui este pequeno enunciado porque, de acordo com o regime comum, regime aberto virado para o exterior e para o interior, e regime de segurança, isso inevitavelmente condiciona a forma de abordagem de tratamento penitenciário. Evidentemente que um recluso que se encontra em regime aberto tem mais facilidade em ser integrado em determinados programas do que um indivíduo que está em regime de segurança, que, de facto, os contactos com o exterior são muito mais limitados. Portanto, é nesta medida que eu acho que é útil percebermos que há, grosso modo, estes três regimes. Relativamente à prisão, o que convém dizer e também começar por enunciar, que é um dado adquirido, mesmo nas sociedades ocidentais, em que o primado da dignidade humana assume uma matriz civilizacional, a prisão não deixa de ser uma inevitabilidade, por mais que isto custe ouvir, é verdade. E é uma inevitabilidade e surge como uma inevitabilidade precisamente na medida em que se entendeu como insuportável punir os indivíduos com castigos corporais ou, no limite, com a sua própria vida. Assim, a liberdade humana passou a ser a forma que os Estados de Direito admitiram como apto a ser objeto de limitações, considerando-se impossível abandonar um sistema criminal em que o Estado desapareça de todo como titular do ius puniendi, assumindo esta forma de privação de liberdade. Assim, partindo desta premissa, a procura da dogmática criminal e da criminologia deve ir no sentido de obter dessa privação da liberdade o melhor que dela se possa obter. Neste particular, e de há longos anos a esta parte, as orientações maioritárias na doutrina e na jurisprudência pugnam pela defesa da ressocialização do condenado ao nível da execução da pena privativa da liberdade, na medida em que ela deve conter um potencial de reintegração do condenado na sociedade. E isso é particularmente impressivo na situação dos reclusos toxicodependentes, na medida em que, na maior parte das vezes, foi precisamente essa fragilidade pessoal que os levou ao cometimento dos crimes, carecendo, durante a reclusão, de um tratamento diferenciado. Do mesmo modo, com relevo para o tema que nos debruçamos, importa referir que o condenado mantém a titularidade de todos os direitos fundamentais que não tenham de ser limitados por via do sentido e das exigências da execução da pena de prisão. Os condenados, ou cumprimento de sanção criminal são, assim, cidadãos que mantêm os seus direitos fundamentais como regra, apenas excepcionando aqueles que, de todo em todo, o tenham de ser por via dessa execução. Isso também surge no artigo 6 do Código de Execução de Penas. Assim, e nesta parte importa salientar, desde logo, que os reclusos têm garantido os seus direitos, sendo um deles o direito à saúde. Isso é expressamente previsto no artigo 7, número 1, do Código de Execução de Penas, que diz que a proteção da sua vida, saúde, integridade pessoal e liberdade de consciência não podem ser submetidos à tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. Possuem acesso ao Serviço Nacional de Saúde em condições idênticas às que são asseguradas aos cidadãos livres e o direito a participar em programas orientados para o tratamento de problemáticas específicas. Por sua vez, o artigo 32, número 1 e 2 do Código de Execução de Penas refere expressamente que, após ingresso no estabelecimento prisional e durante o cumprimento de pena ou medida privativa de liberdade, incluindo licenças de saída, é garantido ao recluso o acesso a cuidados de saúde em condições de qualidade e de continuidade idênticas às que são asseguradas a todos os cidadãos. Após o ingresso do recluso no estabelecimento prisional, este é sujeito à avaliação clínica inicial, através da observação pelo enfermeiro de serviço, na consulta de admissão num prazo máximo de 24 horas, no qual o enfermeiro procede à abertura do processo individual, onde são tomadas as seguintes diligências: recolha de dados pessoais, informação sobre o estado atual de saúde do recluso, tomando medidas essenciais, dirigindo o recluso para consultas posteriores. Depois faz-se uma avaliação clínica e o profissional que faz essa avaliação apura se está inscrito como utente do Sistema Nacional de Saúde, podendo, se este o consentir, contatar o seu médico assistente a extramuros para consulta de antecedentes clínicos. No prazo máximo de 72 horas, o recluso é atendido pelo médico para avaliação. Durante a avaliação, o médico terá especial atenção no diagnóstico de distúrbios mentais, fatores de risco para o suicídio, síndromes de abstinência, doenças transmissíveis e contagiosas e patologias crónicas. O artigo 55 do regime do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais diz que os estabelecimentos prisionais elaboram, pois na sequência deste tratamento médico inicial, os serviços do estabelecimento prisional elaboram e sujeitam à aprovação do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais um plano de promoção de saúde e prevenção de doença com especial incidência na área da redução dos comportamentos de risco. Os planos de intervenção clínica incidem sobre a problemática da toxicodependência, uso abusivo de substâncias, doenças infecciosas, área de saúde mental e na prevenção do suicídio e comportamentos autolesivos, mutilações. Também o Código de Execução de Penas consagra alguns princípios orientadores da execução da pena de prisão e que densificam as finalidades de ressocialização do recluso com problemas específicos de toxicodependência. Não vou falar aqui dos princípios gerais, mas agora tentando ir buscar realmente aqueles princípios que têm a ver com esta população prisional que são reclusos com antecedentes aditivos. Eu, a este propósito, destacaria o princípio que eu apelidarei de responsabilização e participação do recluso. É o artigo 3, número 6, que fala dele, e aqui a participação do recluso, como é evidente, é sempre necessário. É necessário o consentimento, mas mais do que este consentimento, é necessário que ele se empenhe e participe, de facto, nestes programas terapêuticos. Evidentemente que estes programas terapêuticos terão sempre que passar por uma participação que vai muito além do consentimento, como eu disse, porque estar integrado num programa e estar absolutamente desfocado do essencial desse programa tem muito poucos resultados e não é isso que se pretende. Portanto, este princípio é muito importante no tratamento dos reclusos toxicodependentes, que tem a ver com o princípio de participação do recluso. O artigo 3, número 6, diz mesmo isto: a execução promove o sentido de responsabilidade do recluso, estimulando-o a participar no planeamento e na execução do seu tratamento prisional e no seu processo de reinserção social. Em segundo lugar, temos um princípio de abertura à comunidade, que denomino também de princípio de integração, de acordo com as finalidades que tracei no início, que tinha a ver com punir, proteger, socializar e integrar. Também está previsto no artigo 3, número 7, e que estabelece que a execução realiza-se na medida do possível em cooperação com a comunidade, no que deve ser conjugado com o princípio da individualização do tratamento penitenciário, orientando o condenado para uma progressiva aproximação à liberdade. Este tratamento diferenciado é muito importante na questão dos toxicodependentes, na medida em que a questão da toxicodependência tem que ser, de facto, encarada muito, de uma forma muito focada no indivíduo que está em tratamento. A toxicodependência tem muitas vertentes, como é evidente, não sou médico, mas percebo que, de facto, há muito tipo de toxicodependências e, de facto, este tratamento diferenciado tem que ser feito para que as pessoas, de facto, pode ser oportuno sujeitar uma pessoa a determinado tratamento farmacológico, uma unidade livre de drogas, e pode ser absolutamente pouco eficaz para outro tipo de recluso, outro tipo de toxicodependente. Depois também há muitos comportamentos aditivos, é muito diferenciado, há drogas com efeitos muito diferenciados e, portanto, este tratamento diferenciado é fundamental para o êxito da prevenção da toxicodependência. O artigo número 5 do Código de Execução de Penas também tem uma nota expressa sobre estas questões, que tem a ver com, na medida em que expressamente diz que a execução das penas e medidas privativas da liberdade orienta-se pelo princípio da individualização do tratamento prisional e tem por base a avaliação das necessidades e riscos próprios de cada recluso. E o tratamento prisional consiste no conjunto de atividades e programas de reinserção social que visam a preparação do recluso para a liberdade através do desenvolvimento das suas responsabilidades, da aquisição de competências que lhe permitam optar por um modo de vida socialmente responsável, sem cometer crimes, e prover às suas necessidades após a libertação. Aqui, em destaque, o nível de tratamento penitenciário, as necessidades individuais, como já referi, no respeito pela dignidade humana, mas também pelas necessidades diferenciadas de cada um dos condenados, de acordo com as suas fragilidades pessoais, que importa debelar e tornar o recluso, no futuro, um cidadão preparado para levar uma vida normativa. Em face do quadro de princípios que vimos enunciando e relativamente aos reclusos com antecedentes de toxicodependência, do que se trata afinal, e tornando isto em palavras muito simples, é tornar o período de prisão o mais adequado possível às finalidades de ressocialização assinaladas à pena e que a transição entre a reclusão e a liberdade suceda de forma o mais harmoniosa possível. Este quadro de princípios e estas modalidades de execução da pena, regime comum, regime aberto e regime de segurança, tem depois repercussão no tipo de programas que o sistema prisional oferece. E, portanto, é isso que eu agora, de uma forma mais ou menos telegráfica, falarei sobre alguns dos programas e em que medida é que eles são compatíveis com as modalidades da pena de prisão, designadamente regime aberto, regime fechado e regime de segurança. Talvez a mais emblemática, eu estou aqui a falar, como já disse, não sou propriamente especialista, isso já foi feito aqui pelo Dr. João Golão, do CICAD, mas, de facto, talvez a mais emblemática de todos os programas terá sido, e penso que ainda é, as unidades livres de drogas. Estas unidades livres de drogas são espaços físicos diferenciados, independentes das zonas prisionais comuns, para onde são encaminhados reclusos toxicodependentes que querem tratar-se e procurar uma vida sem drogas. Este é um programa de tratamento orientado para a abstinência de drogas, tem uma duração média de 18 meses e integra atividades educativas, ocupacionais e terapêuticas. Estas unidades terapêuticas existem nos estabelecimentos prisionais de Leiria, Lisboa, com duas unidades, Porto, Santa Cruz do Bispo e Tires. E esta, agora fazendo aqui também um apelo ao que já disse, esta integração na unidade livre de drogas é compatível com um regime comum e um regime aberto, que já não é um regime de segurança, porque implica uma interação com a restante população prisional, que não é compatível, de facto, com este regime de segurança. Depois há aqui um projeto que de manhã ouvi, que não tenho a certeza se está ainda em execução, mas do que me foi, não foi implementado num estabelecimento prisional que eu li diretamente, mas é a casa de saída do estabelecimento prisional regional das Caldas da Rainha. E, portanto, é um programa especialmente interessante, na minha perspectiva, e do que agora consegui, para fazer esta comunicação, consegui perceber, porque permite, talvez, que seja um modelo que poderia ser aprofundado e alargado a mais estabelecimentos prisionais, pelo menos da área do Distrito Judicial de Coimbra. Não me parece que existe mais em nenhum sítio, e que tem em vista, precisamente, um regime aberto virado para o exterior. Não já uma unidade livre de drogas que funcione no interior do estabelecimento prisional como uma comunidade terapêutica, mas um regime aberto virado para o exterior, na medida em que funciona como uma unidade residencial instalada no perímetro de um estabelecimento prisional regional e que acolhe reclusos que terminaram com êxito programas de tratamento de toxicodependência e que reúnam condições jurídico-penais para serem colocados em regime aberto virado para o exterior. O seu objetivo primordial é consolidar as aquisições feitas durante o tratamento através da inserção social e laboral, recorrendo a diversos recursos comunitários que disponibilizem locais de trabalho. A vivência proporcionada por espaços com estas características e interação com a comunidade livre criaria um contexto dinâmico de socialização e de normalização que contrariam e minimizam a segregação e a marginalização. Acho que é especialmente interessante na medida em que o regime aberto virado para o exterior, pelo menos nos estabelecimentos prisionais em que eu tenho intervenção, existe, por exemplo, no estabelecimento prisional regional de Torres Novas, existe um regime aberto virado para o exterior que é muito bem sucedido em termos laborais. As pessoas são, é o denominado brigadas custodiadas, em que as pessoas, com articulação com as câmaras municipais daquela zona, Vila Nova de Barquinha, Constância, dirigem-se para aqueles locais e têm, de facto, uma autonomia bastante grande. Parece-me que seria muito interessante, em termos terapêuticos, permitir que se conseguisse fazer um regime aberto virado para o exterior, não com este enfoque em termos laborais, mas com este enfoque em termos terapêuticos. Seria bom em termos de autoestima dos reclusos, toxicodependentes, garantir, seguramente isto tem que ser em reclusos que tenham essas características, que possam integrar estes projetos, mas até como complemento dos outros, designadamente estes programas de sensibilização e até das unidades livres de drogas. Não haver aqui um corte abrupto, isto parece-me que era uma medida muito interessante para que se alargasse no âmbito do nosso sistema prisional. Depois, também, fazendo aqui isto também mais uma vez de forma telegráfica, existem os programas farmacológicos, são aqueles programas que estão disponíveis em todos os estabelecimentos prisionais, através da articulação mantida com as unidades de saúde de combate à toxicodependência, das localidades em que os EPs se integram, e esta articulação permite assegurar a continuidade dos tratamentos iniciados em meio livre, dá seguimento aos tratamentos iniciados em liberdade, pode propor reclusos para tratamento, caso a equipe técnica responsável pelo programa considere que os mesmos reúnem as condições necessárias para o seu início. Desenvolvem a sua atividade também através de programas de substituição, metadona, buprenorfina e antagonistas, minimizando os riscos de recaída nos toxicodependentes de heroína. Estes programas farmacológicos têm ainda também a vantagem, como é evidente, são compatíveis com todo o tipo de regime. Mesmo em regime de segurança, ainda que não haja qualquer tipo de interação com a população prisional ou com o exterior, evidentemente que os programas farmacológicos são compatíveis com pessoas que tenham questões de segurança muito apertadas. E, portanto, também é a resposta que se pode dar para aquela população prisional que não tem propriamente capacidade para se integrar noutros projetos. E, por outro lado, também tem uma vantagem que permite, de alguma maneira, que designadamente naquilo que se costuma denominar de precárias, que são saídas jurisdicionais ou saídas administrativas, permite que naqueles períodos de tempo em que o recluso saia do estabelecimento prisional mantenha intacto este tipo de tratamento, porque tratamentos farmacológicos, na medida em que há uma articulação entre o estabelecimento prisional e as unidades de saúde, é possível mesmo nestes curtos períodos de tempo em que o recluso lhe é concedida uma saída, permite compatibilizar isto, portanto, com a flexibilização da pena de prisão. Por último, destacar estes programas, que são programas denominados programas de prevenção, específicos de prevenção e dissuasão de comportamentos aditivos. São programas que existem nos estabelecimentos prisionais, normalmente promovidos pelos técnicos de reinserção social, em articulação também com os serviços médicos, com os serviços de tratamento penitenciário, e que são aqueles programas que têm muito a ver com, portanto, programas em que se integram, são formações. Os estabelecimentos prisionais desenvolvem programas específicos, considerando o perfil e as características da população reclusa, designadamente para aquisição, promoção ou reforço de competências pessoais, emocionais e sociais, a promoção da mudança de atitudes e de comportamentos, a prevenção da reincidência e a recaída nos reclusos com comportamentos aditivos anteriores e que praticaram crimes sob o efeito de substâncias estupefacientes. Estes programas de largo espectro são compatíveis com qualquer uma das modalidades de execução da pena de prisão, devendo, na minha perspectiva, haver um programa de sensibilização sobre os efeitos das drogas ditas leves, já que, na minha experiência, existe uma grande desvalorização por parte da população reclusa destas drogas, sem que esta esteja ciente dos efeitos perniciosos destes consumos em termos de ressocialização durante a execução da pena e após o seu cumprimento, inviabilizando um corte com o padrão de vida anterior à reclusão e, por via disso, com graves efeitos ao nível da reincidência, que cumpra cautelar através destes programas específicos. Tem muito a ver com a minha experiência profissional, que tem a ver com o seguinte. algumas drogas, isto é a população prisional, como todos sabemos, muito melhor os técnicos de reinserção social e de tratamento penitenciário, o toxicodependente e a população prisional toxicodependente evoluiu muito durante os últimos anos. E se havia aquela população que hoje tem uma idade que eu centraria ali entre os 35 e os 50 anos, que foram muito flagelados pela heroína, pela cocaína, hoje há outro tipo de consumos em que, em meio prisional, são muito desvalorizados. Como trabalho no estabelecimento prisional especial de Leiria, que tem a ver com jovens adultos condenados apenas com alguma duração, eles não se enquadram como toxicodependentes. É difícil para os serviços encará-los também como toxicodependentes, não têm propriamente questões de abstinência a debelar logo nestes primeiros momentos, mas, de facto, como desvalorizam muito estes consumos de haxixe e outras drogas, deste canabinoides principalmente, isso é difícil eles, principalmente, pensarem em alterar o padrão de vida. E como também sabemos, infelizmente, estas drogas não deixam de estar também dentro dos estabelecimentos prisionais, infelizmente, e, portanto, aqui atuar não tanto em termos terapêuticos, mas em termos de programas de sensibilização e para que estes reclusos percebam, de facto, a importância de quebrar com hábitos anteriores e mesmo que isso não tenha uns efeitos imediatos tão visíveis em termos de saúde, isso será muito importante para a prevenção da reincidência. Portanto, eu, relativamente a estes programas, como já disse, também acho que o sistema, dentro destas limitações, deve ser aperfeiçoado, mas tem muitas virtudes já no sistema. Parece-me que, de facto, este alargar destas casas de apoio no regime aberto virado para o exterior e estes planos de sensibilização e programas de sensibilização para estas drogas que eu acabei de referir, junto desta população prisional que tem este tipo de consumos, mas que não tem propriamente necessidades em termos farmacológicos, parece-me que era um contributo importante e era uma forma, com meios não muito... Nós sabemos que hoje em dia os meios é uma dificuldade, mas talvez trabalhando estas duas vertentes seria uma forma de aperfeiçoar o sistema importante de acordo com a população prisional que existe no nosso sistema. Muito obrigado pela atenção.
Cabe-me agradecer ao Dr. Fernando Prata Andrade a dimensão que aqui trouxe em complemento do tratamento em estabelecimento prisional para as potencialidades de não apenas terapêuticas, já que ele deu, mas de ocupação profissional e laboral nesse âmbito e que contribuem, portanto, vistas em conjunto, para reforçar a preocupação humanista no tratamento da população que esteja em estabelecimentos penitenciários, sempre com o objetivo da ressocialização dos detidos. Durante esta segunda parte da parte da tarde, cabe agora ao Dr. José Manuel Quaresma o encerramento das intervenções e, portanto, tenho o microfone à sua disposição.
Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer aos organizadores desta iniciativa, a gentileza de me terem convidado, um cumprimento também para os meus companheiros de mesa, para as pessoas que vão ter a paciência de assistir. Quero agradecer também aos técnicos que trabalharam comigo, com condições mais ou menos difíceis, mas a quem sempre notei empenhamento. Aos reclusos, que passando pela reclusão conseguiram encontrar na prisão uma forma de quebrar o ciclo e de entretar a vida e de cumprir as finalidades da pena, que também existem, e aos cidadãos e às vítimas que conseguiram compreender que há formas de libertação antecipada, que há um peso a suportar por todos na antecipação da duração das penas e no regresso ao meio livre. Eu hoje de manhã gostei muito das intervenções e vi a exposição do Dr. Jorge Monteiro, que tinha uma imagem muito, muito impressiva, que se chamava Ciclo de Execução de Penas e que tinha uma pista e um atleta do princípio da corrida ao fim com uma meta. Essa linha era direita e logo por dever de obediência à verdade, o caro conferencista disse que nem todas as pistas eram em linha reta. E de facto nem todos são atletas, há uns que nem capacidade para correr têm, há quem não queira correr e se sente, há quem boicote a corrida, há quem não saiba para onde correr, há quem faça tudo e chega à meta, não tenha ninguém à espera, há quem bata contra uma parede, há quem volte para trás, há quem precise de guia, há tudo. E, de facto, falar na execução de penas, eu não vou falar nos princípios, não vou falar nas finalidades da execução, não vou falar na ressocialização, não vou falar de nada disso, porque, na verdade, nas alternativas à prisão, porque eu estou no fim da linha e, portanto, lido com tudo aquilo que foi rejeitado nas fases menos danosas do processo, daquilo que conseguimos todos produzir, daquilo que não conseguimos recuperar e aqueles que não quiseram ser recuperados também. E aí não há alternativa, estamos na fase da execução da pena. E falamos de ressocialização e nas finalidades da pena, falámos disso, mas é preciso que se compreenda então se isso resulta. Eu não sei se resulta, porque, na verdade, e nós falamos de ressocialização há dezenas de anos, e parece que ouvi hoje de manhã que, com a colaboração de uma entidade universitária, iriam fazer um estudo sobre a reincidência. E, portanto, nós defendemos todos um sistema que não sabemos aquilo que produz. Podemos imaginar, podemos fazer o contraponto para os regimes mais retributivos de outras latitudes, que têm estatísticas e que os índices de reincidência são assustadores. E, portanto, vamos acreditar que este é o melhor sistema e o nosso código de execução de penas, nesse aspecto, é o state of the art. Mas, como em tudo, aquilo que se chama vigilância, accountability, para usar assim uma palavra chique, eu acho que, na verdade, não existe. E, portanto, vamos mesmo com uma questão de fé acreditar que este é o melhor sistema. Só que, atenção, a pena aqui surge, neste quadro de princípios que todos defendemos, nas finalidades da atuação, como um direito do recluso, daqueles que o querem aproveitar. E, portanto, é uma pretensão tutelada, de sentido positivo, perante o Estado, para que lhe forneça os instrumentos de supressão das necessidades de ressocialização que após a observação lhe foram apontadas. E, portanto, se ele conseguiu ser motivado e se ele adere, então o Estado tem a obrigação de lhe dar as condições. Aqueles que não quiserem aderir, que não conseguiram ser motivados ou que não querem, a ressocialização não é para impor uma doutrina dominante em determinado momento. A ressocialização respeita a individualidade do cidadão recluso. E, portanto, os que querem aderir, então, têm que ter as condições. E não é para estarem integrados no estabelecimento A, B ou C, que devem ter mais ou menos condições, porque aqui também se fala de uma coisa. Falamos do estabelecimento A, que tem isto, o estabelecimento C tem aquilo, mas, na verdade, se muitos deles foram prejudicados por nascerem em sítio A, B ou C e terem durante a vida as oportunidades C, D e E, também não podem ser novamente penalizados por calharem no estabelecimento A ou no estabelecimento B, porque aquilo que lhes é colocado à disposição deve estar disponível para todos os que queiram participar. E, portanto, para a superação dessas necessidades de ressocialização, e quando se fala tanto na motivação, no plano individual de readaptação, cumprindo objetivos, eu quero depois saber quem é que os vai avaliar, quem é que lhes vai fornecer. Portanto, isto pressupõe também um acompanhamento de grande proximidade. Eu ouvi o número de técnico de reeducação por número de recluso e fiquei assustado. Será possível? E será possível que o recluso conheça até o seu técnico, ou alguns deles, em determinados estabelecimentos? Também vi as propostas e os programas existentes. Mais uma vez, estamos como os outros. Temos tudo aquilo que lá fora, digamos, a vanguarda preconiza. Mas isso existirá? Quantas unidades livres de droga existem? Tratamento na prisão, sim. Mas muitas vezes, e isso é saudável, em interpenetração com outras entidades eventualmente externas, mas o Centro de Respostas Integradas tem capacidade para ir ao estabelecimento ou o estabelecimento tem capacidade para levar todos os que queiram lá? Há metadona para ser administrada a todos? Há pessoal médico que possa avaliar? É que depois não é deixar a tomar metadona, depois tem que ser vigiado, tem que se tirar, cumprir metas, avaliar resultados, mudar se for necessário. Portanto, os princípios existem, as coisas estão muito bonitas. Funcionam? Não sei. Em alguns casos sim, porque há histórias de sucesso e ainda bem. Noutros não, porque o destinatário também é tal, não quer. Agora, será que todos aqueles que querem, podem? Não sei. Na verdade, aqui reservaram-me, ou melhor, eu reservei-me, tendo em conta estar no Tribunal de Execução de Penas, a fase das medidas de aproximação à liberdade e de flexibilização. E a primeira seria as licenças de saída jurisdicionais, que são concessões de saída do estabelecimento, concedidas ao condenado pelo juiz do Tribunal de Execução de Penas, cumprido um quarto ou um sexto da pena consoante a sua duração, ou a soma das penas se forem cumprimento sucessivo, e um mínimo de 6 meses, visando a proteção dos laços familiares e sociais e a preparação para a futura vida em liberdade, prosseguindo aquele tal desidrato do fim último da reinserção social como a finalidade das penas privativas da liberdade. Esta também é finalidade declarada. Outra é um meio de aliviar a pressão dentro dos estabelecimentos prisionais. É muitas vezes também, sem querer ofender ninguém com a imagem, a cenoura com que se acena para que as barreiras vão sendo ultrapassadas e às vezes chegue à meta. É necessário uma fundada expectativa que o recluso se comportará de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, compatibilidade da saída com a defesa da ordem da paz social, exigências de prevenção geral, fundada a expectativa de que o recluso não se subtrairá à execução da pena ou medida privativa da liberdade, o cumprimento de um sexto da pena e no mínimo 6 meses, já tinha referido, tratando-se de pena ou de soma na execução sucessiva, a execução da pena em regime comum aberto, a inexistência de outro processo pendente em que esteja determinada a prisão preventiva, a inexistência de evasão, ausência legítima ou revogação de liberdade condicional nos 12 meses que antecedem o pedido. Na avaliação deste requerimento do recluso, são ponderados a evolução da execução da pena ou medida privativa de liberdade, o tal processo evolutivo, a motivação, etc., o cumprimento dos objetivos, as necessidades de proteção da vítima, o ambiente social ou familiar em que o recluso se vai integrar, que desgraça muitas vezes, as circunstâncias do caso, os antecedentes conhecidos da vida do recluso, o requerimento é subscrito pelo recluso, apreciado em conselho técnico, aqui o juiz está mais uma vez no fim da linha e depende, e isto depender às vezes também é bom, porque se o trabalho for bem feito, é uma dependência com rede, desta avaliação e daquilo que nos é transmitido pelos técnicos que, em termos ideais, estariam numa relação de proximidade com o recluso e que foram ao meio saber do impacto da libertação, daquele contacto, ainda que breve, e que eventualmente contactaram a família da vítima, não sei se contactaram, às vezes pedem à equipa de lá para contactar. Mas, na verdade, isto até tem funcionado na medida em que as taxas de sucesso são grandes, pelo menos não há muitas ausências ilegítimas, mas lá está. E a avaliação a posteriori, às vezes dizem-me, ele apresentou-se com uma taxa de álcool no sangue, ou a GNR diz que ele foi para os cafés, onde há lá muitos toxicodependentes. Mas essa avaliação aparece quando aparece. E tem, às vezes, o parece-me que, ou a informação policial dizem que, ou diz-se. Isso para mim depois pouco serve em termos de eventual incumprimento. Mas isto pressupõe também, se é um método progressivo de cumprimento de objetivos, pressupõe que se é para conceder, que depois seja avaliado se valeu a pena. E se é assim que deve continuar a ser. Estas licenças são concedidas 4 em 4 meses, por períodos máximos 5 a 7 dias, tendo a estar colocada em regime comum ou em regime aberto interno. Em caso de incumprimento dos deveres, poderá haver um incidente e a tal revogação. Quanto à liberdade condicional, aquilo que todos nós sabemos, e os reclusos mais do que nós, a liberdade condicional, digamos, afastará os inconvenientes de uma permanência excessiva em meio de reclusão, compatibilizando também com os necessários de prevenção geral, pelo menos até ao meio da pena, assegurando uma transição tutelada da reclusão para a liberdade. Primeira avaliação, meio da pena, e no mínimo 6 meses, se for fundadamente esperar, atentas às circunstâncias do caso, a vida anterior do agente, a sua personalidade e a evolução desta durante a execução da pena de prisão, lá está a avaliação constante, que o condenado, uma vez em liberdade, conduzirá a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, e a libertação se revelar compatível com a defesa da ordem da paz social, aqui até ao meio, aos 2/3 da pena, os mesmos requisitos, sem este acréscimo da prevenção geral, aos 5/6, obrigatória, quando a duração da pena o permite, for superior a 6 anos, e depois ainda temos as tais avaliações, renovações anuais da instância a partir do meio da pena. Esta depende também do consentimento do condenado, lá está a pena, é um direito do condenado também, e ele tem que consentir na concessão da liberdade condicional. E o juiz, ouve o conselho técnico, decide, e mais uma vez, naquela, às vezes aquela solidão que depois também ninguém assiste, que é, nós também ouvimos muitas vezes, isto pode ser que lhe dê emprego, ou aquilo lá em casa agora até está melhor, ela agora até quer voltar para ele, ele agora está estável, quer dizer, mas há aqui pouca rede para decidir. Eu também sei, e quem está no fim da linha assume a responsabilidade, que muitas vezes as pessoas me dizem, licença de sede judicial é de confiar. E passado uma semana eu recebo assim, na sequência de uma saída jurisdicional concedida por Vossa Excelência, o recluso fugiu. E, portanto, nós temos que ter instrumentos credíveis para poder decidir. E, em termos ideais, também um recluso esclarecido. E agora permita-me interpelá-la diretamente, Senhora Bastonária, mas também os advogados teriam aqui um papel. E em 98% dos casos não há advogado a representar o recluso na fase da execução da pena. Ou 99, talvez. Portanto, depois da decisão, temos também a tal adaptação à liberdade condicional, passando por cima do caso dos estrangeiros, que, por se entender que são prejudicados relativamente aos nacionais por não terem aqueles tais contactos com a família, com o meio de inserção, etc., têm a possibilidade de ver antecipada, quando há pena acessória de expulsão, a execução da pena acessória de expulsão. Mas depois, considerar a liberdade condicional, lá está. Temos o tal acompanhamento a posteriori. E muitas vezes esse acompanhamento a posteriori tem, dependendo da duração, às vezes um relatório. Mas também pressupõe que o técnico vá ao meio, que vá contactar a vizinhança, que vá ver como é que ele está no emprego. Às vezes também ir ao emprego implica quem lhe deu o emprego fique desconfiado, porque às vezes também não sabe. Nós falamos todos de ressocialização. Mas se amanhã perguntarmos se a empregada doméstica esteve presa e se a queremos receber, se calhar não queremos. Não sei. Mas estamos nos princípios, pronto, e a verdade é essa mesmo. Se tudo correr bem, liberdade definitiva. Se não correr bem, há o tal incidente com vista à eventual revogação de liberdade condicional, se bem que reconhecendo, e há pouco falávamos nisso ao almoço, que a toxicodependência é efetivamente uma doença crónica, raras vezes a liberdade condicional é revogada na sequência de uma recaída. Até porque, quando estão sinalizados como toxicodependentes, têm, com o consentimento claro, uma obrigação de tratamento. A maior parte das revogações acontece na sequência da prática de crimes durante o período da liberdade condicional. Portanto, às vezes há advertências, chama-se o recluso, tenta-se remediar, porque se compreende isso. Há adaptação. Um ano antes destes marcos temporais, tirando os da renovação anual da instância, possibilita aquilo que os reclusos chamam ir para casa com pulseira, mas que é a colocação em período de adaptação à liberdade condicional, que mantém traço de reclusão pela contenção e pela limitação dos movimentos, mas permite também que o recluso antecipadamente mantenha o contacto com a sua família e retome o seu papel da dinâmica familiar, possa também num regime de progressividade começar até a trabalhar, porque não? E, se tudo correr bem também, atingindo um marco antecipado, é-lhe concedida a liberdade condicional. Bom, pese embora a afirmação igualitária do sistema penal e prisional, visando abarcar indistintamente sujeitos infratores em função das suas condutas criminosas, na prática e transversalmente, mas isso também não é nenhuma originalidade nossa, eventualmente funcionará assim em muitos dos países que nos são próximos e até com outras capacidades e outros recursos. Revela-se seletivo, na prática, abrangendo estatisticamente sujeitos provindos das camadas mais desfavorecidas da população, também elas mais expostas às condutas delituosas que normalmente desaguam em condenações, para mais com as evidentes necessidades de socialização que, noutros grupos, por inverificadas, conduzem medidas alternativas à efetividade da prisão. Não há grandes exigências de prevenção especial e tem condições para se adaptar. Às vezes, até aos olhos da comunidade, pode cometer um crime mais grave, mas, na verdade, tem emprego, é conceituado, tem 150 testemunhas abonatórias. E isso, perante um recluso condenado 5 vezes por crimes menores e que não consegue pagar a pena de multa, há uma posição à partida de desigualdade. Há. Não adianta dizer que não. Nisso e em muitas outras coisas. Bom, alinhando o Código de Execução de Penas com as recomendações do Conselho da Europa e convenções internacionais a que o Estado português se encontra vinculado, proclamando boas intenções e direitos, nem sempre a realidade é condizente com a afirmação destes princípios. Declarar o fim socializador ou ressocializador das penas, essa é a tradução prática, colocar a questão apenas no campo normativo da sua legitimação, mas fora e longe apartado da descrição sociológica deste fenómeno. De um lado, temos as finalidades inerentes à execução da pena de prisão e, do outro, não obstante todos os esforços intervenientes e das vitórias que deverão encher-nos a todos de orgulho, temos a realidade penitenciária. Reinserir, afirma-se, uma tarefa difícil, e que depende, em primeira linha, da intervenção do próprio recluso, é ele o sujeito destinatário. Atenta à natureza contratualista da intervenção e do tratamento penitenciário. Mas, para além disso, seria necessário atentar à realidade penitenciária, marcada por percursos derivados do fracasso escolar, pela escassa qualificação profissional, pela toxicodependência, pelo alcoolismo, nas prisões do interior, é ao mesmo nível da toxicodependência, se não mais, pelas perturbações do foro psiquiátrico, com reclusos que, em vários julgamentos, isso também às vezes tem a ver com o próprio crime em si, mas numa parte são declarados inimputáveis e noutros não. E estão a cumprir, têm que cumprir penas e depois medidas de segurança, o que fica assim um pouco esquizofrénico. Mas, na verdade, há a necessidade de proceder a uma efetiva abordagem casuística do recluso, avaliando as suas reais necessidades e envolvendo nessa tarefa meios humanos e materiais que, eventualmente, não estão ao alcance. A reinserção passa pela abordagem da família, da estratégia para o período de reclusão e sua duração, do acompanhamento após libertação, do envolvimento da comunidade e das instituições. Reinserir é uma tarefa inclusiva de todos. O sistema prisional não pode ser, pelo menos essencialmente, uma forma dispendiosa de oferecer à comunidade a inocuidade do criminoso pelo afastamento temporário, até ao seu regresso para cometer, inevitavelmente, novo crime. Nem forma de controlo ou modulação social pelo grupo dominante, na esteira daquelas caracterizações do Foucault. Em períodos de crise económica, essa concretização do fim ressocializador é ainda mais difícil. Com estabelecimentos sobrelotados, há tendência para o predomínio do binómio ordem e segurança. São maiores as fricções geradas pela convivência forçada e em espaço reduzido de homens privados da liberdade e com poucas capacidades relacionais. Sem meios humanos não há avaliações ou acompanhamento de proximidade. É difícil motivar a adesão de reclusos para a via de ensino, quando muitos deles têm já um passado de insucesso e absentismo e se os conteúdos programáticos não levarem em conta estas especificidades. É delicado dotar um recluso de aptidões para o trabalho, em meio livre, para o trabalho em meio livre, se a oferta de ocupação laboral ou de formação profissional for insuficiente e muitas vezes desalinhada com as reais necessidades do mercado e muitas vezes são lugares de faxina. Agravado pelo facto de ter como destinatários alguns homens e mulheres em que o trabalho surgiu, muitas vezes no meio livre, antes da reclusão, como um acidente de percurso, normalmente indiferenciado, mal pago e precário. Assim, muitas vezes a adesão aos programas de trabalho, ao ensino ou à formação decorre mais da mera necessidade de ocupação do tempo e de estratégia visando a flexibilização da pena, do que propriamente uma efetiva vontade de adquirir competências. Sem medidas que permitam um efetivo resgate do condenado e a sua recuperação, temos afirmações de direitos sem conteúdo. O cavar do fosso entre a população intramuros e a comunidade livre. O exponenciar do risco de reincidência e, em último trecho, a descrença nas virtualidades do sistema vigente com a terciarização dos serviços penitenciários à espreita, que não é uma realidade que nos afete, mas que começa a ser ventilada noutros países. No caso dos reclusos com problemas de adição, as dificuldades e os desafios colocados à concretização do princípio são ainda mais relevantes. É verificável que os dependentes de drogas e álcool são muitas vezes rejeitados pela sociedade, não conseguem emprego ou têm sérias limitações nas suas aptidões sociais básicas para o efeito, além do estigma do criminoso e ex-recluso, o que conduz a este ciclo vicioso: prisão, libertação, falta de oportunidades, reincidência. Como se viu, ou será fácil imaginar, pelo menos, a manutenção de uma taxa de sucesso que não afeta a credibilidade junto da comunidade das vantagens e virtualidades de licenças de saída implica alguma parcimónia e critério na análise e deferimento dos pedidos de concessão. E na liberdade condicional, a exigência da formulação de um juízo de prognose favorável coloca desafios e responsabilidades cuja desconsideração ou inobservância conduzirá a taxas de insucesso insuportáveis à banalização e, em último termo, a uma retração ou regressão motivada por exigências comunitárias que, no limite, poderão defluir numa deriva neo-retributiva. Os reclusos com problemas de adição têm, a mais das vezes, um historial de reincidência e de insucesso associado a várias condenações prévias e em medidas alternativas cuja ineficácia conduziu ao cumprimento em meio carcerário. Tentativas fracassadas de reabilitação, sucessivas recaídas, famílias desgastadas e destruídas pelo percurso aditivo e que deixaram de constituir fator de apoio no exterior, por vezes vendo a reclusão do elemento familiar como um alívio. Fases ativas de consumo em reclusão provêm maioritariamente dos grupos mais desfavorecidos da sociedade, com prevalência de habitações escolares rudimentares, desemprego, famílias disfuncionais e desestruturadas, perdas afetivas, tudo concorrente para que no momento da decisão o risco possa não ser confortável e, de facto, a concessão de uma liberdade condicional ou de uma licença de saída a indivíduos com estas características é menos limpa, para usar uma linguagem assim, digamos, facilitadora. E qual é a grandeza e consequências deste problema para os reclusos com problemas de adição? Há falta de estatísticas nacionais, não sei se existem, ou pelo menos de divulgação eficaz das mesmas, uma vez que enquanto operador judiciário nunca tive conhecimento delas. Deixo alguns números para meditação. No Reino Unido, e segundo dados divulgados, e são acessíveis no site do Parlamento, 70% dos arguídos referem contactos com drogas antes da prisão. 51% consideram-se dependentes de drogas. 35% mencionam a administração de drogas por via endovenosa. 36% reportam abuso sistemático de bebidas alcoólicas e 16% consideram-se mesmo alcoólicos, mesmo tendo em conta que a admissão do alcoolismo nem sempre é fácil. O inquérito levado a cabo pelo Prison Report Trust, com conclusões publicadas em setembro de 2012, refere que 19% dos reclusos iniciam o primeiro contacto com a heroína na fase de reclusão. O inspetor das prisões da Coroa Britânica, em relatório recente de inspeção realizada à prisão de Durham, refere que 1 em cada 3 reclusos apresenta resultados positivos para o consumo de drogas em testes realizados de forma aleatória. E 13% da população aí recluída verbaliza que a dependência surgiu durante o cumprimento da pena e em meio carcerário. Estima-se que quase 2/3 da população reclusa dos Estados Unidos tenha mantido contacto com drogas ou abuso de álcool, sendo que em 2006 apenas 11,2% tinha recebido no sistema prisional e desde a admissão qualquer tipo de tratamento profissional. Pior. Sendo referido que só uma minoria dos estabelecimentos oferece aos reclusos programas específicos e estruturados de tratamento com extensas listas de espera, parece que aqui também. Critérios muito rígidos de admissão e concentração do programa em período muito próximo à saída. O tédio, a falta de atividades estruturadas, são muitas vezes referidos como razões para o uso de drogas na prisão. Na mencionada prisão de Durham, por exemplo, os inspetores descobriram que a educação funcionava a 2/3 da sua capacidade, e os presos passavam 16 a 20 horas fechados nas respectivas celas. No relatório anual, referente ao ano 2011-2012, do inspetor-chefe das prisões britânicas, aponta-se que 24% dos reclusos considera fácil ou muito fácil o acesso a drogas no espaço da prisão. As prisões não podem ser espaços hermeticamente fechados. Se nós queremos manter contacto com a comunidade, o contacto com a família, etc., não podem ser. E para sermos realistas, é uma evidência que a droga entra. A maioria dos toxicodependentes encontra-se em reclusão em virtude de crimes cometidos relacionados com a adição. Os toxicodependentes em reclusão, em contraponto com o meio livre, estão claramente sobre-representados neste microcosmos prisional e acabam por condicionar as dinâmicas dos próprios estabelecimentos, cujas relações interpessoais e as rotinas de segurança são claramente também direcionadas para a detecção de consumo e tráfico de droga. Sendo evidente a dimensão do problema, e eu quero que estas estatísticas são válidas para Portugal, na persecução daquele fim ressocializador que toda a gente falou e proclamado nas leis da República, não pode, as prisões não podem ser ângulos mortos, invisíveis aos olhos da sociedade, depositários de problemas que para ali estão, de histórias de vida, instituições totais apartadas do meio livre, onde tudo o que não se vê do exterior não causa incómodo, nem se posiciona nas fileiras da frente das prioridades dos decisores. As prisões, sendo locais de restrição da liberdade e da autonomia, deverão ser também, e nos problemas de dependência, uma oportunidade para ajudar a recuperação e a quebrar o ciclo da dependência de drogas e a reincidência. São até, não raras vezes, a primeira oportunidade de contacto com cuidados elementares de saúde. Exige investimento. O orçamento para tratamento de dependentes nas prisões inglesas, por exemplo, mais uma vez, parece que estou a falar para ingleses, era em 2010 15 vezes maior que em 1997, com resultados, embora com grande variação na qualidade e oferta de tratamento em razão do estabelecimento prisional. E, de facto, mesmo o inglês também tem sorte, se calhar em Durham ou em Birmingham. Mas tem nomes mais giros. O caminho, de facto, é pejado de escolhos. Se o ambiente prisional acaba por influenciar positivamente alguns dependentes, ajudando a contenção a reduzir ou parar os consumos, noutros, a mesma circunstância, a fuga da realidade, o tédio, a subcultura prisional, o stress emocional, a sentença que vai sair, o afastamento da família, a pressão das regras, que nunca tiveram, são mecanismos desencadeadores do início de consumo ou da sua manutenção. Agora, em circunstâncias muito mais precárias, com drogas de menor qualidade, misturas de fármacos insondáveis, administradas em circunstâncias higienossanitárias mais precárias, de promiscuidade, agravando consideravelmente o problema e as doenças associadas. Também no fim. A prisão deverá ser, assim, um ponto de reflexão interior e preparação para a liberdade, só assim fazendo sentido o período de liberdade condicional e a reentrada no meio livre, mas integrada num espectro mais vasto, interdependente e multidisciplinar de tratamento, encarada à dependência, à semelhança de uma doença crónica e que exige intervenção ajusante e amontante da fase reclusiva, conferindo continuidade ao tratamento. Assim, o tratamento toxicodependente e a estratégia de intervenção na prisão e em meio livre devem ser equivalentes e não descontinuadas. Uma política comum e não compartimentada, e onde todos os serviços colocados à disposição em meio livre se encontrem também em reclusão, aliás, em alinhamento com as recomendações do Conselho da Europa. A intervenção terá por base as necessidades do indivíduo e ter em conta as suas características pessoais, níveis de consumo, idade, cultura, género, saúde mental, a evolução do plano, a duração da pena. Enfim, a estratégia deverá ser ampla e complementar, pressupondo a organização dos serviços intra e extramuros, para que no exterior e em liberdade condicional ou não, possa o libertado prosseguir no local de fixação de residência o seu tratamento, estabelecendo soluções de continuidade, parcerias locais, e aqui vi muitas, e apraz-me ver que a Cruz Vermelha também está associada ao projeto, com a interpenetração de indivíduos e organizações de apoio que possam, inclusive, desenvolver o trabalho dentro das prisões, que partilhem histórias de sucesso, a função do mentor, de encorajamento e de acompanhamento. Por exemplo, aqui, Rehabilitation for Addicted Prisoners Trust, eles contactaram-me uma vez, desenvolvem trabalho nas prisões inglesas com alguma com algum sucesso. Isto envolve tudo, envolve depois também a família, os amigos, as autarquias, as associações empresariais, porque depois, quer dizer, um recluso é libertado, perdeu as referências, está numa fase não ativa de consumo, chega a casa, não tem casa, não tem família, não tem emprego, quer dizer, queremos reinserir, são palavras bonitas, mas exigem de facto o esforço de todos. E mais difícil é, numa fase de desinvestimento, ou de não investimento, ou de falta de dinheiro, encare-se como se quiser. O certo é que este projeto tão ambicioso, os bens que lhe são alocados e os meios que lhe são alocados, não sei se permitem conseguir este objetivo. Reconheça-se ou não o grau de credibilidade que se queira reconhecer ao CPT. O Comitê para a Prevenção da Tortura, em novembro de 2013, lançou um relatório da visita ao EPL e ao EP de Monsanto, salvo erro, feita em maio, e, de facto, a sobrelotação, a insuficiência dos meios humanos, dos elementos clínicos, enfermagem, etc., para a população reclusa, era manifestamente insuficiente. E, portanto, não queremos transformar as ideias em prática sem ovos, omeletes, ovos, recluso, sucesso. Parte muito deles também, mas cabe-nos a todos o papel. Tinha mais para dizer, não vos quero amassar. Tenho dito, obrigado.
Senhor Dr. José Manuel Quaresma, eu, relativamente à sua intervenção, permita que lhe diga que foi um grito de alma. E como grito de alma que foi, conseguiu sintetizar novos parâmetros que dão vivacidade e tornam visível, através das suas palavras, a questão de fundo que foi ocupando toda a parte da tarde, que é a questão do humanismo, que é a questão da recuperação de uma dignidade humana e tudo isso ponderando o cidadão humano em concreto. A palavra caso a caso parece-me ser a dimensão da avaliação de todos os projetos e todos os programas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Luís Barbosa, Dr. Sá Fernandes, Dr. Nelson, penso que a mesa deverá ser rendida com a presença de Vossas Excelências. Muito obrigado aos meus companheiros de mesa, à esquerda e à direita.
Terminar esta sessão, eu queria agradecer a presença do Dr. Nelson Fernandes, vogal do Conselho Superior de Magistratura, e do Dr. Rui Sá Gomes, diretor-geral da Direção-Geral dos Serviços de Reinserção e Serviços Prisionais. Mudou de nome, nós conhecíamos ainda na fase anterior, agora tem que adaptar à nova designação.
É verdade.
Aliás, aqui o Sr. Dr. Diretor-Geral tem um passado de Cruz Vermelha, porque o avô foi presidente da Cruz Vermelha. Eu julgo que teremos dado o dia por muito bem empregado. Acho que, por minha parte, aprendi muito. Os desafios são muito grandes. Acho que, como é normal no nosso país, encontramos definições, uma legislação progressista, digamos assim, e adaptada, próxima daquilo que se faz nos outros países da Europa. Encontramos modelos de raciocínio e de atuação modernos e bem delineados, e depois dificuldades práticas de chegar a esses resultados e às vezes de os medir, o que também, digamos, é uma situação normal no nosso país, que já estamos habituados. Queria dar a palavra aos dois componentes da mesa, que têm coisas mais úteis para dizer. Gostaria só de dizer o seguinte. As duas entidades que organizaram esta sessão têm alguma coisa em comum. A Associação de Ex-Deputados tem dois princípios automáticos que também se aplicam à Cruz Vermelha. Neutralidade e imparcialidade. Realmente, na Associação dos Ex-Deputados, temos deputados de todos os partidos, desde o Bloco de Esquerda ao CDS. Todos nos damos bem, todos nos compreendemos, todos dialogamos bem. Às vezes deixamos os atuais deputados surpreendidos por tão amena convivência, não é? À mesa ou noutros sítios. E isso vem dessa neutralidade. Cada um continua a ter as suas ideias, os seus ideais políticos, a sua filiação partidária, mas na associação somos todos, estamos todos ligados pelo mesmo elo, digamos, de... Não vou usar a palavra fraternidade, talvez seja demais, mas de solidariedade entre nós e de boa convivência. E o princípio da imparcialidade, também procuramos resolver os problemas da associação e andar em frente nesse conceito. São precisamente dois princípios da Cruz Vermelha, fundamentais a nível mundial, neutralidade e imparcialidade, a que juntamos o da humanidade. E estou certo que a Associação dos Ex-Deputados também é sensível a esse princípio da humanidade. E julgo que aqui, o que hoje nos junta aqui é, essencialmente, digamos, o nosso amor, digamos assim, à humanidade. E quando, como no caso da Cruz Vermelha, estamos a falar de voluntariado, na sua maior parte, só esse amor à humanidade é que nos faz desenvolver o trabalho que desenvolvemos. Por isso é muito útil para nós ouvir falar desta humanidade, muitas vezes escondida, muitas vezes resguardada atrás dos muros prisionais, e que, no nosso caso concreto, há uns anos atrás, pela mão da própria Direção de Serviços Prisionais, nos abriram as portas. Eu termino só com uma pequena história. Há uns pastéis de nata que são extraordinários, não é? E são feitos na cadeia do Linhó, não é? E são famosos, não sei se já a nível mundial, mas pelo menos a nível da cidade de Lisboa, há quem os conheça muito bem. E como eu sei que o Dr. Mário Soares gosta muito de pastéis de nata, um dia, na altura do Natal, pedi à Direção dos Serviços Prisionais se mandavam os pastéis de nata para eu mandar ao Dr. Mário Soares e à Dra. Maria de Jesus, que também foi Presidente da Cruz Vermelha, para que ela provasse os pastéis de nata, essa especialidade dos presos da cadeia do Linhó. Porque queria, ainda há tempioras, enviar uma mensagem aos presos do Linhó, dizendo que o ex-presidente da República, o Dr. Mário Soares, tinha comido os pastéis de nata e tinha gostado muito. Na entrega houve um desfazamento qualquer, e só consegui, com grande desgosto meu, receber o agradecimento do Dr. Mário Soares 3 meses depois. Mesmo assim, isso tem significado. Isto é, 3 meses depois, foi possível um ex-presidente da República agradecer e apreciar os pastéis de nata feitos pelos presos da cadeia do Linhó. Mas, de facto, o que eu gostaria era ter tido a possibilidade de fazer chegar, na altura do Natal, essa notícia aos presos, de maneira que eles pudessem sentir que o mundo que estava fora daquelas paredes que era capaz de apreciar o seu trabalho. De modo que, com esta pequena história, que é verdadeira, que é um pouco, se quiserem, cómica, mas que acho que tem por trás de si um sentimento. De facto, eu estava com uma enorme vontade de poder mandar essa mensagem. Infelizmente as coisas correram mal e só 3 meses depois se esclareceu a origem dos pastéis de nata. Mas desde já lhes digo que, se tiverem a oportunidade, provem os pastéis de nata da cadeia do Linhó, porque são extraordinários. Bom, e para já passava a palavra ao Sr. Diretor-Geral e depois ao Sr. Dr. Nelson Fernandes.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República, Sr. Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Excelentíssimo Sr. Vogal do Conselho Superior da Magistratura, Excelentíssima Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, Srs. E Srs. Deputados, ilustres voluntários, restantes conferencistas, colegas, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra, como não podia deixar de ser, é uma honra enorme para esta Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, participar de forma ativa neste evento de elevado interesse social e técnico que agora se encerra. Começo por felicitar a Cruz Vermelha Portuguesa pela iniciativa de promover este evento e pela forma exemplar como foi organizado em colaboração com os nossos profissionais e pelo programa tão rico e diversificado como palestrantes de reconhecido mérito e qualidade. Tal como é do conhecimento geral, o Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção 2013-2015 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros e a DGRSP está empenhadíssima na sua operacionalização. De forma inequívoca, este plano apela e promove a participação ativa e responsável dos organismos governamentais, cuja missão a tal se compromete, e de todas as organizações da sociedade, entre as quais se destacam pelo seu elevado sentido de responsabilidade social e valor humanista, as associações de voluntários, como é o caso da Cruz Vermelha Portuguesa, as quais realizam um trabalho inexcedível de capacitação, promoção e desenvolvimento de respostas de reinserção social que promovam e facilitem o regresso à sociedade dos homens e mulheres que se encontram temporariamente privados da liberdade. É com este sentido de corresponsabilização e privilegiando o espírito de elevado compromisso que continuamos a contar com a presença e a participação de todos os voluntários da Cruz Vermelha, bem como de outras organizações de igual mérito social. Aliás, nem seria concebível outro cenário senão este. E é a prova da enorme consideração e estima que a DGRS tem por todos estes voluntários, agora dedico uma em especial à Cruz Vermelha Portuguesa, que acolhemos sem reserva a implementação de mais este projeto alternativo, cujos objetivos não poderiam estar mais na ordem do dia e alinhados com a discussão atual em torno da aplicação de penas e medidas privativas e não privativas da liberdade, por um lado, e ao problema do tratamento da toxicodependência, por outro. Efetivamente, o debate acerca de questões relacionadas com a reinserção social de reclusos e ex-reclusos, bem como outras populações marginais e marginalizadas, entre as quais se enquadram os toxicodependentes, têm vindo a integrar de forma progressiva e cada vez mais frequente as agendas dos debates políticos, académicos, científicos, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional. Reinserção social pode e deve contar com a intervenção ativa, a reinserção social pode e deve contar com a intervenção ativa do Estado e das instituições em conjugação com muitas outras entidades, sejam científicas, de cariz social, empresarial, etc. Todos devem contribuir para um fim comum, a ressocialização daqueles que, em dado momento da sua vida, prevaricaram e, por isso, estão a cumprir pena, mas que devem ter uma segunda oportunidade. Segunda oportunidade, palavra mágica. As grandes questões da execução da pena são atualmente a massificação, associada à sobrelotação, a diversidade étnica e cultural, as longas penas, a criminalidade violenta e grave, o tráfico e consumo de droga, a falta de qualificação profissional dos reclusos, a baixa escolaridade, com consequências negativas na empregabilidade e, nessa medida, na ressocialização dos reclusos. A missão da DGRSP será coroada de êxito se conseguir por si e em conjugação com outras entidades, como o exemplo da Cruz Vermelha Portuguesa, contribuir para a ressocialização dos reclusos. No fundo, se conseguir que os reclusos saiam mais qualificados, mais preparados, com novas competências, com novos valores, com novas referências. O primeiro dia da cadeia deve ser visto como o primeiro dia do processo de reinserção. Reinserir significa incluir. Mas onde, poderão perguntar? Naturalmente, na sociedade de onde provêm e da qual se foi expulso ou, muitas vezes, não chegou sequer a entrar. Por isso mesmo, a relação com a comunidade e as instituições que nela atuam são fundamentais. A reinserção social de reclusos e ex-reclusos constitui um dever ético de cada um de nós e da própria sociedade, e não tanto dependente da caridade privada como foi entendido no século XIX. O Estado Social de Direito não pode aliar-se da recuperação dos indivíduos que, embora tendo cometido crimes, continuam a fundar o seu substrato pessoal e humano. A efetiva reinserção de alguém está dependente mais do que se faz diretamente no âmbito da família, da comunidade particular onde o recluso ou ex-recluso se insere, da confiança que se conseguiu alcançar sobre ele, no que se fez no esclarecimento do seu complexo de culpa, na medida em que se robusteceu a sua vontade e energia moral, no que se obteve no que toca à sua profissionalização e preparação para as dificuldades da vida, o que se fez na defesa da sua saúde, da capacidade de trabalho no desenvolvimento do empreendedorismo. É inquestionável que as penas e medidas executadas na comunidade apresentam um maior índice de sucesso e vantagens em diversos domínios, como sejam a promoção de vínculos sociofamiliares e laborais dos indivíduos, a participação enquanto agentes ativos e produtivos em tarefas de interesse comunitário e com custos significativamente mais reduzidos. Obviamente apresentam quando comparados com os das penas privativas da liberdade. Agora, mais do que nunca, este deve ser um verdadeiro desiderato da sociedade portuguesa, uma vez que é em tempos como os atualmente vivemos, sobrelotação nos estabelecimentos prisionais, realidade que é pública e que não escamoteamos, que os esforços devem ser concertados entre todos os intervenientes do sistema de justiça, no sentido de promover, sempre que legalmente possível, a aplicação de medidas de execução na comunidade, verdadeiramente alternativas à prisão. Do mesmo modo, a intervenção da execução de penas e medidas deve ser orientada para fatores de risco e necessidade dos condenados para que o impacto das penas e os efeitos produzidos beneficiem o próprio indivíduo e a sociedade, sabendo-se que os serviços responsáveis pela execução das penas serão tanto mais eficazes quanto mais parcerias forem estabelecidas com entidades vocacionadas para a intervenção em problemáticas específicas, como é o caso dos arguídos reclusos com comportamentos aditivos. A título ilustrativo, no final do ano passado, a DGRSP tinha a seu cargo em execução 25.797 penas e medidas na comunidade. Não são tão poucas quanto isso, portanto. 25.000 das quais no âmbito penal, entre as quais o trabalho a favor da comunidade, mais de 6.000, cerca de 11.000 suspensões de execução de pena de prisão, 3.721 suspensões provisórias do processo, 2.500 indivíduos supervisionados em liberdade condicional. Em acumulado, no decorrer do ano 2013, foram executadas na comunidade 54.327 medidas. A estas ainda acrescem as medidas executadas com vigilância eletrónica, das quais se destacam 478 medidas de coação de obrigatoriedade de permanência na habitação, 208 penas de prisão na habitação e ainda 245 medidas de execução no âmbito da violência doméstica, com recurso ao mecanismo de controle à distância através da vigilância eletrónica, prefazendo, quanto a este domínio, 710 indivíduos que se encontravam nestas circunstâncias. A 31/12 passado, que não sendo uma prisão municipal de Tucuru, oferece as mesmas garantias de segurança que as penas privativas da liberdade, acrescentando vantagens do ponto de vista económico, do controle de reabilitação, preservando também a manutenção dos laços familiares e combatendo a desinserção do sujeito na sociedade, como inevitavelmente acontece com as penas de prisão. No domínio das vantagens, se considerarmos que em 1/2/2014 estavam em cumprimento de pena ou medida privativa da liberdade 14.332 reclusos, e que destes 18% estão preventivos e 10% se encontram a cumprir penas inferiores a um ano de prisão por dias livres, não podemos deixar de pensar que se estes últimos, por serem de menor risco, fosse aplicada uma medida que também ela de menor intensidade, como por exemplo uma das medidas atrás referidas de execução na comunidade, tal medida iria surtir efeitos positivos no processo de reabilitação e reinserção, a que me referi anteriormente, permitindo em simultâneo a saída de cerca, fiz por alto, 1.300 reclusos. Saída da prisão não significa da alçada da justiça, porque todas estas medidas na comunidade estão sujeitas a injunções, regras de conduta e controle. E, por isso, não se trata propriamente do perdão, de perdoar ou esquecer aquilo que as pessoas fizeram. Colocando a ênfase nas temáticas da reinserção de jovens e adultos que entraram em conflito com a lei, e de prevenção da delinquência, em especial os indivíduos que apresentam problemáticas de consumo de drogas e ou álcool, devo realçar que estão atualmente inseridos em programas farmacológicos de tratamento do consumo de drogas um total de 1.268 reclusos. Com maior peso, os que estão inseridos no programa de metadona, ministrado e acompanhado por peritos das estruturas de saúde, aos quais se juntam 215 reclusos que, no decorrer do ano transado, frequentaram programas de abstinência das 5 unidades livres de droga existentes a nível nacional. É a minha convicção que, a par de outras medidas, a obrigatoriedade de frequência destes e de outros programas, ou o incentivo a estes e outros programas de tratamento e reabilitação, devia estar expressa na decisão condenatória proferida pelos senhores juízes, quebrando muitas vezes as barreiras motivacionais que o atual caráter facultativo tende a promover, em especial em populações com características tão voláteis e ambivalentes como são as toxicodependentes. A este respeito, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais tem vindo também a desenvolver objetivos estratégicos no sentido de promover a ressocialização dos agentes de crime, preconizando o jalo de maior amplitude na aplicação de penas alternativas de pena de prisão, reforçando medidas de coação alternativa à prisão preventiva, intensificando-se o recurso aos meios de vigilância eletrónica e desenvolvendo técnicas para a avaliação do risco, bem como de programas focalizados na intervenção sobre as necessidades criminógenas e diagnosticadas, com o objetivo último de diminuir o risco de reincidência do ofensor. Este crescente investimento na cientificidade dos modelos e técnicas de intervenção, na reabilitação e reinserção de jovens arguídos e reclusos, é também uma prioridade para esta Direção-Geral, também prevista no âmbito do Plano Nacional que temos a cargo, pelo que os resultados do debate técnico e científico que o projeto alternativo promoveu e continuará a desenvolver, são de grande relevo para a melhoria da qualidade da intervenção do sistema de justiça em geral e da DGRSP, obviamente, em particular. Tenho dito em muitas ocasiões, mas nunca é mais destacar, o papel que a Cruz Vermelha Portuguesa desempenha no dia-a-dia dos estabelecimentos prisionais, nos centros educativos, das equipas de reinserção tuteladas pelo Ministério da Justiça. Os números que irei apresentar de seguida falam por si e só dispensariam qualquer comentário adicional. Mas são dignos de registro os mais de 240 projetos de voluntariado da Cruz Vermelha Portuguesa, que desenvolveu desde a sua já longa colaboração com a DGRSP, dinamizando mais de 500 ações que envolveram mais de uma centena de voluntários, que no dia a dia as realizam, juntamente com reclusos, jovens internados em todas estas ações, dando-lhes uma nova vida, um novo alento e, acima de tudo, um sinal importantíssimo que a sociedade não os abandonou e não lhes virou as costas e que, pelo contrário, continua presente mesmo nos momentos mais difíceis, onde a esperança e a perspectiva de um dia melhor, muitas vezes, é o alento de que necessitam para regressarem à vida livre, em sociedade, com iniciativa e espírito empreendedor, fazendo deles mesmos ativos e produtivos, respeitando as regras e as normas de vida em sociedade, sem cometer crimes. Os voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa, bem como todas as restantes organizações e associações de voluntários que colaboram com a DGRSP, quer seja no interior dos estabelecimentos prisionais e nos centros educativos, quer seja no acolhimento de arguídos ou condenados a penas de execução na comunidade, são hoje em dia parte importante da equipa alargada de reabilitação e de reinserção, que em conjunto com os profissionais da DGRSP contribuem para a prossecução da missão que nos está confiada e sem a qual todo este trabalho seria muito mais árduo. Senhor Presidente da Cruz Vermelha, caríssimos voluntários, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, são entidades como a vossa, movidas por um elevado sentido de responsabilidade social e fazendo-se representar por pessoas como vós, de grande mérito e com forte sentimento de humanismo e solidariedade, que nos fazem acreditar num futuro melhor para os reclusos, ex-reclusos e jovens internados em centros educativos e, por conseguinte, uma melhor sociedade, mais inclusiva, menos excludente, mais tolerante, mais capaz de aceitar todos os contributos construtivos que cada um deles tem para oferecer. É também com uma enorme vontade e com um desejo profundo de poder vir a contar com a participação de todos os que estão nesta plateia deste encontro e de todos os que queiram contribuir de forma ativa para melhorar o processo de reinserção social destas populações, que termino sem antes agradecer a atenção que me dispensaram. Muito obrigado.
Passava a palavra agora ao Sr. Nelson Fernandes, vogal do Conselho Superior de Magistratura.
Muito obrigado, Sr. Antes de mais, eu cumprimento a todos os presentes e, na pessoa de Vossa Excelência, também a todas as entidades que, durante todo este dia, acabaram por enriquecer. Eu digo enriquecer porque eu próprio vinha preparado com algumas letras e acabo por chegar ao fim com a conclusão de que não valem a pena. E não vale a pena porque eu ia repetir uma série de coisas que foram ditas aqui. E é apenas para relembrar, e acho que tem mais sentido fazê-lo nesta altura, algumas coisas, algumas notas que fui tirando, por acaso. E eu digo por acaso porque todas elas são muito ricas, são frases muito ricas, porque todas elas têm muito sentido. E começo logo pela manhã. É verdade que não apanhei logo o início, peço muita desculpa, porque aí limitei-me a ver algumas matrículas à frente, parado na autoestrada, e, portanto, acabei por ficar limitado. Mas mal cheguei, ouvi coisas como estas. Estamos a falar de fins, encontrar objetivos comuns e mecanismos de comunicação entre o sistema de justiça e a saúde. E eu disse, aí está. É disto que precisamos. Então não precisamos de fazer mais nada, porque afinal é disto que precisamos. Logo a seguir, ouço falar de doença. Afinal, falamos de doença. E, aliás, tivemos ilustres e no fundo, ao longo de todo o dia, ouvimos repetir doença. Pois. Mas depois, ouvi também isto que me preocupou. Ouvi falar em tratamento voluntário e tratamento que eu vou chamar legal. Ou seja, uma imposição legal dentro das regras. Muito bem. E depois dizem, afinal, parece que temos os mesmos resultados. Ou seja, estamos a fazer o enfoque na vontade, na intenção de quem se quer tratar, como se fosse determinante. E eu disse, mas será? Eu deixei esta pergunta no ar para mim próprio. Apenas. Mas avançámos. Falámos de dificuldades e depois uma coisa que me deixou... Ouvi falar de toxicodependente, é como se estivesse dividido ao meio. Uma parte quer, outra parte não quer. E lembrei-me dos tempos de... que são de agora. A minha profissão, aquilo que eu faço é ser juiz. Agora não tanto, agora não o faço, mas... E é verdade que assim foi. Quantas vezes eu encontrei pessoas divididas ao meio. O problema é que quem está deste lado há sempre o risco de acreditar na parte errada. Isto é sempre uma complicação. Porque não basta crer. Todos nós aqui presentes queremos isso, eu não tenho dúvidas. O problema é em termos de resultado. Mas depois ouvi uma coisa importante. Qualquer pessoa vale a pena. Isto parecem frases feitas, mas não são. Eu não sei, eu vou dizer porquê. Daquilo que para mim, neste ato, aquilo que representa a Cruz Vermelha. Porque para nós parece que estamos num palco de... Eu não vou utilizar o problema de... Estamos numa situação de luta, Sr. Procurador. Se é de... Se é mesmo guerra, em algumas situações, quando estamos a falar do tráfico e dos combates, que pelo menos algum deles. Mas, afinal, a Cruz Vermelha, aquela que eu me habituei a conhecer, não tanto agora, mas no seu início, não tanto agora, parece que era essa a sua vocação. Mas ainda hoje nós nos habituamos a ver o símbolo da Cruz Vermelha, que agora pode não ser, vou utilizar só o vermelho, seja o crescente, seja o que for, mas aquilo que representa a Cruz Vermelha, e continua a parar as hostilidades. Eu pensei, se calhar, é isto que é preciso neste momento. É parar. E, portanto, bem haja por nos fazer parar. A nós e a tudo aquilo que envolve. Mas eu não fico por aqui. Optar pela mudança, permita-me, eu não vou sequer utilizar, fiz de propósito, para não dizer quem o disse. Foi apenas algumas, e muitas outras foram ditas ao longo de todo o dia. Optar pela mudança, criando novas oportunidades. Está tudo dito. E, portanto, o problema é o conteúdo das palavras. Porque todas elas têm significado, e todas elas têm significado que todos nós entendemos. O problema são as dificuldades. Mas já lá vamos. Vamos deixar para o fim um bocadinho das dificuldades. Porque eu, com esta conclusão, como disse, disse que... Isto foi no final da manhã. A tarde promete. Pensei eu. Mal sabia eu, embora sabendo, que ia acabar na prisão. Porque parecia um contrassenso. Mas não era. Porque, afinal, a senhora bastonária... trouxe-nos, e bem, porque nós continuamos a falar de coisas que sabemos. Porque isto passa-se. Este é o nosso país. São os nossos estados, que têm coisas muito boas já, têm coisas que o não são. E, portanto, é preciso dizê-lo. Porque quando não o dizemos, isto vale para nós próprios. Eu só consigo emendar se entendo Digo, não, não pode ser, mas tem que ver primeiro o problema. Começamos logo, e todos nós, aliás, foi um registro que foi repetido, os estabelecimentos não estão preparados, e já não falo destas valências que têm a ver com a toxicodependência, falo só em termos de números, estão preparados para os números que temos nas prisões. Temos que começar logo por aí. Bem. Violação de direitos humanos, é claro. Porque nós temos que chamar as coisas pelos nomes. Se têm nomes, porquê fugir a eles? Mas, eu também digo, violação lá, porque há sempre uma dupla vertente. Nós estamos a falar, ao mesmo tempo, de pessoas que estão numa situação de reclusão, porque o Estado, o nosso Estado, porque somos um Estado de Direito, é a nossa opção. E diz que, por força da prática de um crime, há uma sanção. O que não diz é que a sanção tem que ser isto. O que não diz é que a sanção tem que passar por violações de direitos humanos. Não diz. Por isso é que, mais tarde, lá voltámos novamente. O Dr. Quaresma acabou também no mesmo registro, nessa parte. Mas eu volto a temperar, mas com muitas coisas boas. Eu ouvi tão bem. Com tanta gente que se esforça, porque isto também é uma realidade, que ainda com esses meios, com essas dificuldades, mas que, se calhar sem os ovos, Dr. Quaresma, já nos conhecemos há muitos anos, mas que, por incrível que pareça, fazem omeletes. Deve ser milagre, não sei, mas fazem, acreditem. Porque às vezes fazem-se milagres. Não se percebe bem porquê, mas os resultados aparecem. Senhora Bastonária, teve azar. Registrei aqui mais uma palavra sua. Precisamos de artistas. Eu gosto do termo. Eu gosto. Eu gosto porque acho que devo ser artista e quero ser artista. E quando digo quero ser artista, não estou a falar de pintura nem de escrita. Até gosto de pintar e de escrever, mas isto não é para o caso. Porque parece que nós temos mesmo que ser artistas. O problema é que a senhora procuradora, a senhora Bastonária, peço desculpa, pede algo mais. Artistas, porque nas próprias leis, quando as fazemos, também temos que ser artistas. É verdade, porque às vezes temos que, quando falamos em artistas, encontrar soluções. Que às vezes é preciso imaginar. Todos nós, certamente, quando olhamos para trás e mesmo para as nossas vidas, muito daquilo que somos tem a ver com muito disto. Muitas opções tiveram a ver com isso. Será? Não... Será que vou conseguir? Será que é a melhor opção? Bem, só que temos um problema quando estamos a falar destas matérias. Não experimentem com... Porque estão em causa... Pessoas, indivíduos, que o único que praticaram um crime é pressuposto, têm a tal sanção que falei há pouco e que o Estado, porque temos Estado, e portanto, mas fica por aí, porque parece que o período de reclusão deve acabar, e portanto, a seguir, era pressuposto que estivesse preparado para a vida. E aí ouvi falar em princípio humanista, princípio, pois, eu já referi também há pouco, segurança. Pois parece que não temos forma. Todos nós ouvimos e temos que ter noção. Eu estou aqui nesta qualidade e o Conselho Superior da Magistratura, enquanto órgão constitucional, os tribunais é que são órgão de soberania. É apenas de gestão e disciplina. Mas administra uma justiça que não é própria. É do povo. Em nome deles. E se é em nome deles, é pressuposto que seja a justiça deles. Daí que, às vezes, nem sempre é difícil a questão da segurança, a questão do humanismo, porque estão sempre a colidir. E colidem, quer na fase inicial. Quando ouvi falar nos processos e na demora, quando falamos em tratamento e a necessidade de tratamento, estamos todos de acordo. Um dia pode fazer a diferença. Mas também temos que ter noção, e isto é verdade, tem a ver com a realidade, que muitas vezes, quando há reação penal, mesmo em termos de investigação, quando se inicia, inicia-se passado anos, e por acaso. Porque se calhar, e quantas vezes isso acontece, um toxicodependente dividido ao meio, acontece frequentemente, acredita, e diz, não, eu fiz isto, 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 isto e quero mudar. Não quero esta vida para mim. E começou-se uma iniciação que até era contra desconhecido, de um momento para o outro, e eu digo, pois, mas já passaram 2 anos. E, portanto, parece que os tempos, muitas vezes, nem sequer podem ser. São diferentes, têm que ser diferentes. Agora, temos é que arranjar forma de tornar os tempos, dentro dos tempos que temos, portanto, em termos de processo, que sejam mais rápidos, estamos de acordo. Já falei aqui na Cruz Vermelha Portuguesa e na necessidade de parar, porque parece que estamos no meio de umas das hostilidades. O problema é que quando falamos na saída, continuamos a ter dificuldades. Recordo aqui algumas delas, que quem lida com essa situação todos os dias em estabelecimento prisional, porque não começa no primeiro dia em que entra na prisão. O processo para aquela pessoa começou antes, muito mais cedo. Mas também não para no último dia, quando ele sair das portas do estabelecimento prisional. Também se acabar nesse dia, o mais que acontece, certamente, pode ser uma questão de dias, mas volta lá. E, portanto, parece que temos que fazer tudo este tempo. Porque é precisamente o tempo em que o Estado diz, durante 4 anos, 5 anos, o que quer que seja, tu não podes estar a fazer a tua vida normal. Ou seja, vou-te privar da liberdade, porque é o preço, vou-lhe chamar assim, embora não seja o mais indicado, em termos de crime. Não, tu não podes estar, porque temos a prevenção geral que já falámos aqui. Nós não lidamos só com a prevenção especial. Quantas vezes ligamos a televisão e basta ouvir? É difícil para as pessoas entenderem, designadamente quando estão no papel de vítima, mesmo as tais soluções que nós estamos aqui a avançar. Estamos a falar de soluções que passam por penas na comunidade. O problema é que a própria comunidade, e esta é a verdade muitas vezes, não quer. E, portanto, isto não se impõe. Não se impõe por sentença nem por decreto. Agora, já se impõe em termos de consciências. E é nessa parte que aquilo que estamos a fazer pode valer. E volto novamente à importância que pode ter, em simbologia, logo por aí, a Cruz Vermelha Portuguesa. Depois, e para acabar, assim muito rápido, eu pensei que não ia falar tanto. Se fosse o texto, demorava menos tempo, portanto, tiveram azar. Tenho que falar do Dr. Quaresma, já no fim, para saltar, porque ele falou em fé, que é uma questão de fé. E eu gostei do termo, porque eu tive muitas vezes fé, outras vezes menos fé, mas muitas vezes é uma questão de fé. Não podemos é deixar de tê-la. Porque se eu fiquei preocupado com os dados que, entretanto, nos trouxeram, porque, de facto, os números, mas como eu ouvi falar na Inglaterra, nos Estados Unidos, quanto, ainda bem que isto não é nada connosco. O problema é que, de repente, dei por mim a pensar, pois, mas é isto, é mesmo connosco. Parece que isto não é só um problema de Inglaterra, não é só um problema de outros números. Por fim, todos nós já fizemos, e acho que, quando viemos para aqui, e foi isso que nos uniu também, estamos conscientes do problema, estamos conscientes das dificuldades, estamos conscientes, porque estamos conscientes disso, aliás, foi evidente, fomos todas as intervenções, acabaram por nos transmitir isso. Então vamos aproveitar, já agora com a simbologia da bandeira, da Cruz Vermelha, como se fosse necessária, pois já estamos todos conscientes, então agora é só dar o passo seguinte. E até podemos fazer uma coisa que me agradou quase no final, Sr. Presidente. Nós podemos acabar até com sabor doce, como fez questão de nos transmitir. E, portanto, seja com pastéis, mas aqui com outra simbologia, nós também podemos acabar assim. Portanto, concluo, sem repetir, apenas para transmitir
em meu nome pessoal e em nome do Conselho Superior da Magistratura, aquilo que eu ganhei, aquilo que eu vou levar daqui, porque eu quando vim para cá pensei, eu já sei um bocadinho de tudo, um bocadinho, nunca digo que sei muito, sei um bocadinho de tudo. E afinal descobri aqui que apesar de estarem a repetir coisas que já tinha ouvido, outras não, mas depois chego ao fim e disse assim, eu ganhei tanto. E portanto vou daqui enriquecido, eu pensei que ia dormir hoje mais sossegado e afinal vou ter que pensar em mais umas coisas. Mas há uma parte que me deixa satisfeito. Tenho a certeza que todos os presentes vão fazer um bocadinho como eu. E se assim fizermos, certamente em termos de resultados, passando pelas alterações legislativas que forem necessárias, porque algumas é preciso, mas passando tão bem, porque nós temos bons códigos, eu continuo a dizer, muitas vezes não é uma questão de códigos. No geral, uns melhores, outros piores, mas pronto, eu agora não vou entrar nessa vertente, porque há aqui. Mas temos boas soluções. Às vezes as más soluções não têm a ver com aquilo que está propriamente em termos de lei, têm a ver depois em termos da própria aplicação. E eu também percebi aqui que há dificuldades sérias. Eu ouvi falar em números que me preocuparam, em termos de relatórios. Mas permitam-me, porque eu digo assim, eu que estive do outro lado também, e quando digo de facto a dificuldade de fazer um relatório, o problema é a dificuldade, numa situação como estas, de aplicar uma pena sem ter o relatório. Mas mais do que isso, sem ter um relatório que me traduza aquilo que nós pretendemos que seja traduzido e que falámos aqui. Porque se assim não for, não me vai servir certamente o relatório de absolutamente nada. Porque mesmo a pena que venha a ser aplicada, em termos de resultado, seja de curtas, porque a questão das penas de curta duração é uma discussão que nos levava, porque às vezes tem que ser, em alguns casos, é a própria lei que impõe. Estamos a falar já de substituição. Lá está, em termos legislativos, pode haver caminho. É uma questão de opção legislativa. Mas essa não me compete porque nós respeitamos todas. Porque esse papel é a separação de poderes, assim diz. Portanto, seja nessa parte, seja no, naquilo que é fundamental, que é percebermos uns aos outros. Porque às vezes é preciso... Quem recebe... Faça lá o relatório social para a aplicação da medida, perceber quem está e para que efeitos. É preciso que o juiz entenda o que é que lá está e o que é que se pretende. E também é preciso, e esse é o fundamental, que em termos de resultado, que seja praticável. E nesta parte não depende, eu volto a dizer, e para mim é o fundamental, porque tem a ver com consciencializar. E todos nós temos um bocadinho dessa, em termos de obrigação. Não é fácil. Não é fácil em termos de meio. Não é fácil que as pessoas aceitem em termos de uma reação penal. Não é fácil encontrar um emprego para alguém que era fundamental que tivesse um emprego. Era fundamental que tivesse uma família. Era fundamental que tivesse uma casa. Era fundamental, afinal, tudo aquilo que nós temos. Muito obrigado.
Vamos terminar esta sessão de trabalho. Eu agradeço aos dois últimos oradores, o Sr. Diretor-Geral e o Sr. Nelson Fernandes, pelas intervenções que tiveram, pela determinação, de um lado, que é o importante, quando se trata da Direção-Geral, e, por outro lado, para quem está já, a não ser magistrado, mas no Conselho Superior de Magistratura, esta visão, digamos, global, agarrada a princípios que aqui foram expressos e que, ao fim e ao cabo, são fundamentais, esta necessidade de ser artistas, que é muito positiva, precisamos de arte e de engenho para resolver alguns problemas. Uma das coisas, quando fizermos um outro seminário, temos que combinar com a CP um horário de comboios diferentes, porque muitos dos inscritos vieram de fora e, enfim, vão a caminho do comboio, muito simplesmente. Eu julgo que esta iniciativa, que contou com intervenções preciosíssimas, que nos deram realmente uma ideia muito, com a teoria e também com a prática, com o otimismo e algum pessimismo, e há uma dúvida, mas que é essa a realidade com que temos que viver e que temos que saber superar. Mas julgo que o termos conseguido juntar nesta sala, da Assembleia da República, que é a casa de todos nós, 160 pessoas que se inscreveram e que vieram de vários pontos do país, significa que este problema é um problema que interessa a muita gente, que fala a muita gente que está a viver todos os dias com grande intensidade. E penso que, por essa razão, nós, a Associação de Deputados da Assembleia da República e Cozumeira Portuguesa, sentimos muito felizes. No que respeita à Cozumeira, agradeço as palavras que nos dirigiram. Não fizemos esta sessão para receber elogios, fizemos esta sessão para que se falasse do problema e se trocasse impressões sobre ele. Não podemos deixar de agradecer que nos elogiem. Faremos todo o possível para corresponder. E julgo que há pouco tempo nos transmitiram, a Fundação Gulbenkian parece disposta a apoiar financeiramente um projeto que se chama Revive e que traduz precisamente no apoio a dar aos estabelecimentos prisionais. Não sei quanto é que a Fundação Gulbenkian vai alocar para este efeito, mas seja o que for, será bem-vindo. E, portanto, muito obrigado a todos, boa viagem para os que se deslocam e até breve.
Muito interessante.